Para a nossa edificação nesta noite, vamos abrir a palavra de Deus lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós leremos os versículos de 22 a 25. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, que nós já temos estudado a epístola dele durante algum tempo aqui, ele exorta os crentes que estão vivendo em dura perseguição. Nós já vimos que os crentes a quem Pedro dirige a sua carta eram crentes que podem ser considerados em parte judeus, ou uma parte de crentes judeus, e outra parte de crentes gentios. Ambos estavam sofrendo duras perseguições no período do imperador Nero. Alguns eram mortos, queimados vivos para iluminarem as ruas, e eram extremamente perseguidos. O apóstolo Pedro então exorta os crentes acerca primeiramente da grande salvação. Nós já aprendemos isso, que ele fala da grande salvação e ele louva a Deus no versículo 3 acerca desta salvação com a qual o Senhor alcançou o seu povo. Ele fala de grande herança, ele fala do sacrifício de Cristo que foi derramado na cruz como um sacrifício agradável a Deus. E ele exorta os crentes a que se fundamentem nesta verdade da salvação. Depois o apóstolo Pedro exorta os crentes acerca da santidade. Ele quer que os crentes, mesmo estando vivendo em dura perseguição, vivam em santidade. E nós já vimos que ele dá àqueles crentes alguns imperativos a que vivessem de modo santo, no versículo 13 até o versículo 16. Depois ele fala que a motivação para se viver de modo santo é ter uma consciência de que Deus é Pai e Deus é justo juiz, e que eles foram comprados por um alto preço, a partir do versículo 17. Hoje nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele exorta os crentes a que aqueles que foram regenerados pelo Espírito a viverem em um santo amor de uns para com os outros. E aqui nós precisamos entender que viver em santo amor, em um amor cristão, também qualifica uma vida de santidade diante do Senhor. E a pergunta que devemos fazer nesta noite é: o que fazer, ou o que podemos fazer para que amemos uns aos outros, sendo irmãos tão diferentes uns dos outros, tendo diferentes gostos, diferentes pensamentos, às vezes diferentes atitudes? Como podemos amar de modo bíblico e santo? Como podemos amar de modo verdadeiro e santo? O apóstolo Pedro então nos ensina que a regeneração, ela conduz ao santo amor fraterno. A regeneração, ela conduz a um santo amor fraterno. Notem primeiro que ele começa ensinando acerca do amor fraternal como sendo a obediência à verdade, ou um sinal de obediência à verdade. No versículo 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O apóstolo Pedro começa com uma expressão muito curiosa: tendo purificado a vossa alma. Essa expressão tendo purificado vem de uma palavra grega que a raiz dessa palavra também dá origem a outras palavras como santidade ou santificação. E a ideia de santificação é justamente a ideia de separação. Quando Deus santifica o seu povo, ele separa o seu povo. Israel foi um povo separado por Deus para ser um povo exclusivamente seu. A igreja foi separada por Deus e comprada com alto preço, preço de sangue, sangue de Cristo, para que esta igreja fosse exclusivamente sua. Vejam, irmãos, e por que Deus faz isso? Porque Deus separa pessoas. E o apóstolo Paulo deixa claro que aqueles crentes foram separados e permaneciam separados ou purificados. Eles estavam separados de uma vida de pecado. Nós já vimos no versículo 18 que eles foram separados de um fútil procedimento legado pelos pais. Ele também diz que aqueles crentes foram separados de práticas pecaminosas, no capítulo 4, versículo 3, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e coisas como detestáveis idolatrias. Aqueles irmãos, assim como vocês, foram separados desses pecados para Deus. E como foi essa separação? O apóstolo Pedro diz que foi por meio da obediência à verdade. Outro texto grego diz que também foi pela obra do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus, que é descrita como a verdade de Deus, e nós lemos sobre essa verdade, e o irmão orou sobre essa verdade, o irmão Rafael, dizendo, quando Jesus diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa verdade não é outra coisa senão a própria palavra de Deus. E aqueles crentes, então, eles foram purificados pela obediência à verdade da santa palavra de Deus. Eles foram consagrados pelo Espírito Santo para uma vida de obediência a esta verdade. Nós lemos, irmãos, em Ezequiel capítulo 36, que Deus operou na vida de Israel. E Deus operou uma mudança tal que fez com que Israel andasse nos seus caminhos e temesse a sua lei. Nós vemos que Deus começa o texto de Ezequiel, usando o profeta, com uma palavra extremamente dura sobre o pecado de Israel. É daquela forma que Deus enxerga o pecado como algo extremamente detestável. E Deus disse que quando ele desse um coração novo, um coração de carne, no lugar de um coração de pedra, o próprio povo de Israel olharia as suas obras passadas e sentiria nojo. Isso é sinal de conversão. Se um crente não consegue sentir nojo do pecado, tem alguma coisa extremamente errada com a vida espiritual dele. Se ele não consegue sentir pesar pelo pecado, tristeza pelo pecado, talvez ele ainda não tenha purificado a sua alma por meio da obediência à verdade. Ele ainda não é um crente que se submete à verdade, porque talvez ainda lhe falte um coração de carne, ele ainda tem um coração de pedra. E aí o apóstolo Pedro diz: já que vocês purificaram a alma de vocês pela obediência à verdade, agora amai-vos E a ideia é justamente essa: amai-vos de coração uns aos outros, tendo em vista o amor fraternal não fingido. E aí o apóstolo Pedro começa a dar alguns sinais da verdadeira conversão que leva os crentes verdadeiros a uma vida de amor fraternal. E aqui, irmãos, nós precisamos notar o contexto no qual o apóstolo está escrevendo a sua carta. Os irmãos estavam sendo perseguidos. Quando você está sendo perseguido, será que dá tempo de se preocupar com os problemas do irmão? Quando você está sendo duramente perseguido, sua vida está em perigo, será que existe um tempinho para se preocupar com o irmão e orar por ele? Na verdade, quando estamos sendo perseguidos, o nosso maior desejo é livrar a nossa pele. E o apóstolo Pedro ensina justamente o contrário: amem de modo não fingido. E aqui nós temos a primeira característica do amor fraternal bíblico. Certamente, irmãos, vocês têm o desejo de desenvolver amizades verdadeiras e sinceras. É terrível quando alguém não se aproxima de você ou se aproxima de você com interesses falsos. É o que o apóstolo Pedro diz aqui de fingido. Aquela amizade fingida ou aquele amor fingido, aquele amor aparente, aquele amor de superfície, não é um amor profundo, é um amor apenas aparente. E aqui nós vemos, irmãos, que a hipocrisia é uma prática falsa, é algo que está apenas no exterior, que não toca no coração. E Pedro diz que os irmãos devem ter um amor não fingido, e ele diz que esse amor não fingido deve também ser um amor de coração. É um amor sincero, é um amor verdadeiro, que se submete à verdade da palavra. E aqui nós precisamos entender que este amor bíblico, sincero, verdadeiro, é o amor que por vezes pode ser desagradável. Porque o amor sincero e bíblico é aquele amor que, quando vê o irmão indo para o pecado ou para os caminhos equivocados, distantes da palavra de Deus, ele coloca o dedo na ferida e diz: não vai. Ninguém gosta de um amor assim. Geralmente nós queremos um amor mais doce, mais tranquilo, que nunca põe o dedo nas nossas feridas. Mas o amor verdadeiro e bíblico é este amor direcionado a uma vida de obediência à verdade. O Senhor Jesus disse em Mateus 18 que se nós víssemos o nosso irmão em pecado, nós devemos ir até ele e dizer e corrigi-lo. Se ele não nos ouvir, nós devemos levar duas testemunhas. Aí o caso fica ainda mais tenso. E se ele não ouvir essas duas outras testemunhas, nós devemos levá-lo à igreja. E aí o caso fica ainda mais tenso. Ninguém quer passar por esse tipo de amor, mas este é o amor bíblico, por mais difícil que seja. É o amor que se submete à verdade. É o amor de coração. O apóstolo Pedro também diz que este amor deve ser um amor ardente ou um amor dedicado. No versículo 22 ainda: amai-vos uns aos outros ardentemente. É o amor dedicado. O Senhor Jesus, meus irmãos, antes de se dirigir ao Calvário, ele deu essa lição de um amor dedicado aos seus discípulos em João capítulo 13. Ele cingiu seu corpo com uma toalha, tomou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro começou a observar aquilo e disse: como pode? Isso é trabalho de escravo. O Senhor não vai fazer isso comigo. O Senhor não vai lavar os meus pés. E aí Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E aí Pedro disse: então lava a cabeça e as mãos e lava os pés. Pedro então entende que é necessário possuir uma vida de submissão ao Cristo que deu o exemplo do que é amar de modo verdadeiro e intenso. O amor, irmãos, ele tem sido distorcido por nossa sociedade como sendo um mero sentimento, um sentimento quentinho lá no fundo do coração. Nós temos esta ideia grega de amor, quando na verdade o amor ele está mais ligado a uma vida de obediência. Por isso o apóstolo Pedro diz que nós, por meio de uma vida de obediência à verdade, nós devemos amar de modo não fingido. Amor é uma vida de obediência. O próprio Jesus disse: se vocês me amam, então vocês guardam os meus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Cristo, caro irmão, é sinal de que talvez você ainda não ame de coração. É sinal de que você talvez ame mais os seus desejos pessoais, os seus desejos egoístas, do que o próprio Senhor. Mas aquele que se submete à palavra de Deus, ele ama de modo sincero e não fingido, e de modo ardente, ou seja, dedicado. Esse amor dedicado, irmãos, é um amor prático, ele envolve ação. Eu queria dizer sobre o amor dedicado de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor puritano e ele decidiu amar os seus irmãos de modo intenso. E algumas das suas, ele escreveu 70 resoluções, e algumas das suas resoluções descrevia justamente esse amor intenso que ele tinha para com os irmãos. E ele disse: resolvi jamais falar mal de qualquer pessoa em qualquer grau de intensidade ou em qualquer caso, de forma que haja a possibilidade de trazer-lhe desonra, a não ser que isso seja feito para o bem real. Vejam só, Jonathan Edwards decidiu não falar mal dos seus irmãos em hipótese alguma. Isso é o amor prático, isso é o amor bíblico, isso é o amor verdadeiro. O amor intenso é aquele amor que se submete à verdade da palavra de Deus, amando o próximo, não roubando, não maltando, não difamando, não cobiçando. É o amor de Cristo que é derramado em nosso coração, a fim de que amemos verdadeiramente uns aos outros. Este amor, ele só pode ser observado e desfrutado de um coração verdadeiramente regenerado. Se não houver a verdadeira regeneração, não há o verdadeiro amor. Veja no versículo 23. Pois fostes... E aqui nós temos esta expressão, pois, é justamente o resultado. Vocês amam de verdade, vocês amam de modo intenso, sem fingimento, porque vocês fostes, ou pois fostes, regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O assunto de Pedro parece mudar aqui nos próximos três versículos. É o versículo 23, 24 e 25. Mas ele está combatendo o orgulho, porque ele mostra a transitoriedade da vida humana no versículo 24, quando ele diz: toda carne é como a erva e toda sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E ele começa dizendo que os crentes foram regenerados pelo Espírito Santo. A regeneração é quando Deus nos dá um novo coração. Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Muda as nossas disposições, muda o nosso pensamento, muda o nosso agir, muda a nossa ação. Isso é regeneração. É Deus trazendo o homem, por meio do Espírito Santo, um novo nascimento. E somente um coração regenerado pode ter aquele sentimento descrito no livro de Ezequiel, de olhar para os próprios pecados e sentir nojo, porque o coração foi regenerado. Se não houver regeneração, é impossível que amemos uns aos outros de modo verdadeiro. Se não houver regeneração, é impossível que ao menos temamos a Deus de modo verdadeiro, de modo intenso. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, o apóstolo diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Somente aquele que é nascido de Deus é capaz de amar de modo bíblico. Somente aquele que recebeu de Deus um novo coração é capaz de amar o irmão de modo verdadeiro, de modo bíblico. As palavras de Pedro também trazem esperança, porque o apóstolo exalta o poder santificador e regenerador da própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que regenera o coração humano. Veja que o apóstolo Pedro descreve essa palavra como sendo a palavra viva e penetrante de Deus, no versículo 23. O Espírito age junto com a palavra e penetra profundo no coração humano. O apóstolo escreveu em Hebreus que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Vejam, irmãos, como o Espírito, ele trabalha de modo perfeito com a palavra, agindo no coração humano, trazendo regeneração, trazendo nova vida. E o apóstolo Pedro diz que essa palavra agiu naqueles crentes no versículo 25, quando ele diz: Esta palavra vos foi evangelizada. É uma palavra incorruptível. É chamada de a verdade de Deus, no versículo 22. No versículo 25, é a palavra que permanece eternamente. Esta é a palavra que traz vida ao coração morto. E é esta palavra que nos habilita a amar de modo bíblico, o nosso irmão. Caros irmãos, que a palavra de Deus penetre profundo no seu coração. E a minha oração é que essa palavra faça com que você ame ao Senhor de todos, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E depois, que esta palavra faça com que você ame o seu irmão de modo verdadeiro, de modo sincero, de modo ardente e de coração. Podemos fazer isso quando agimos de modo misericordioso com os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem, perdoando. Podemos demonstrar o amor bíblico e sincero quando nos preocupamos uns com os outros de coração, e não só para mostrar para as pessoas que nós nos preocupamos com elas, mas de coração. Quando de fato nos preocupamos com a vida espiritual dela, reconhecendo a necessidade de repreensão às vezes, de correção. Isso é amor. Qual é o pai, irmãos, que quando vê o filho fazendo alguma arte, o disciplina na intenção de fazer-lhe mal? Qual é o pai que disciplina o filho na intenção de fazer-lhe mal ou demonstrar o quanto odeia o seu filho? Não. Quando o seu pai corrige o seu filho é porque ele está demonstrando amor, ele está demonstrando preocupação para com a vida dele. De fato, irmãos, nós só poderemos amar assim quando a palavra de Deus agir no nosso coração e trazer a mudança real, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne. Nós que já temos essa regeneração e sabemos disso, porque o Senhor traz essa certeza ao nosso coração, devemos ser exortados a obedecer e amar uns aos outros de modo não fingido, para que a santidade do Senhor na igreja possa ser vista também em expressões de amor. Amém.